Bom dia. Na qualidade de deputada relatora da petição em que se solicita o funcionamento a continuação do funcionamento da maternidade Alfredo da Costa, cumprimento a senhora deputada Rita Rato, cumprimento todas as pessoas dos serviços da PUEA Assembleia. E um cumprimento muito especial a todos os peticionários por esta ação de cidadania e cumprimento-os na pessoa do seu primeiro peticionário, o Sr. Gonçalo Pinheiro, e também o Sr. Márcio Simões, aqui presente. O primeiro peticionário, na impossibilidade de estar presente, deu-nos a possibilidade de podermos ouvir por videoconferência. Esta petição está bem explicitada o seu conteúdo, qual é o objetivo dela, como há pouco referi, era a continuação do funcionamento dos serviços da maternidade Alfredo da Costa. No entanto, eu perguntava ao Sr. Gonçalo Pinheiro se quer acrescentar ou especificar melhor alguns fundamentos que fazem parte da petição escrita que temos.
Bom dia a todos os presentes aí na Assembleia. Aquilo que eu poderei acrescentar acima de tudo, para já, os postos de trabalho que estão postos em causa, para se o encerramento for à avante. Isso é um primeiro ponto, mas acima de tudo é a qualidade do serviço que a maternidade tem prestado ao longo dos 80 anos em que ela já existe. Acho que tudo aquilo que foi adquirido e tudo aquilo que foi possibilitado a todos os profissionais que já passaram pela MAC e, acima de tudo, a todos os utentes que já foram atendidos na MAC até ao dia 2, acho que, tendo em conta que é uma das, que são dos melhores profissionais do mundo em termos de obstetrícia, em termos de natalidade, em termos de tudo o que envolve a MAC, porque a MAC não é só nascimentos e também tem, também trata, como todos nós sabemos, casos de cancro da mama, por exemplo, aquilo que eu me recordo assim para já, acho que não há o porquê, não existe o porquê de quererem fazer o encerramento da maternidade do Dr. Alfredo da Costa.
Obrigado, Gonçalo Pinheiro. Portanto, são estas as informações que nos quer prestar, não quer especificar melhor. Portanto, isso estava dito na petição. Não sei se quererá dar mais alguns exemplos, se do que defendeu da qualidade dos serviços da MAC, os partos que faziam, que fazem, o facto de haver já serviços que passaram para o centro hospitalar. Portanto, efetivamente, pronto, repete um pouco o que dizia na sua petição.
Sim, de facto, eu sei que se me tornei um bocado repetitivo, até porque, dado ao facto de ter ausentado para o estrangeiro, acabei-me infelizmente por me desligar um pouco, não por culpa minha, mas acabei-me, a vida assim me levou a desligar um pouco, infelizmente, do meu país. Mas temos, por exemplo, um exemplo que o Sr. Márcio Simões, que é meu amigo já de infância, poderá dar, e também tenho o caso da minha irmã, quando teve o meu sobrinho há cerca de 4 anos na MAC. Ela estava com problemas, por exemplo, de tensão alta, e o médico já nem sequer deixou de sair da consulta, internou-a logo, foi extremamente bem entendida, provocaram o parto, e não tenho uma razão de queixa do meu lado pessoal com a minha irmã. E segundo também aquilo que eu já sei sobre que se passou com o Sr. Márcio Simões na altura do seu nascimento, se não estou a cair em erro, acho que tudo são dois exemplos que, para já, que eu conheço, fora todos os outros, que sustentam, e são dois dos exemplos, aliás, que sustentam com boa força, com muito boa força, o facto de não querermos que a máquina seja encerrada. Acho que não faz nenhum sentido, dado os anos de história, dado o esforço que foi feito para ela ser levantada, quando da sua inauguração. Quem doou dinheiro na altura, era muito dinheiro, foi doado na época em que ela foi inaugurada, antes do dia 31 de maio de 1932. Acho, e com a guerra, com a Primeira Guerra, acho que não, o que se lutou para ela se levantar até os dias de hoje, acho que não justifica. E o facto de quererem pôr uma grande maternidade, um grande centro hospitalar, e permita-me dizer desta forma, dentro de uma pequena maternidade, que é a Dona Estefânia, acho que não conseguem. É uma opinião.
Obrigada, Gonçalo Pinheiro. Eu vou pedir então ao Márcio Simões, como referiu, que nos dê também mais algumas informações e depois eu voltaria ao seu contacto, porque está também presente nesta sala a senhora deputada Rita Rato, a quem eu depois pergunto se quererá também fazer a. Pronto, já tenho a anuência da senhora deputada, em que depois voltaremos então ao seu contacto para perguntas da senhora deputada.
Desde já, bom dia outra vez a todos os presentes. Como o Gonçalo estava a dizer, em relação ao meu nascimento, quando a minha mãe estava em trabalho de parto, eu posso agradecer ao facto de estar aqui hoje e ainda ter a minha mãe viva, aos técnicos da MAC. Porque quando a minha mãe entrou em trabalho de parto, ela herdou já dos meus avós pequenos problemas cardíacos e, quando me estava a dar à luz, entrou em paragem cardiorrespiratória. Já eu estava cá fora, digamos, e graças aos técnicos da MAC conseguiram reanimá-la e essas situações todas. Pronto, é só aquilo que eu tenho assim a dar de exemplo, que posso agradecer a todos os profissionais e à casa em si por hoje estar aqui onde estou, por ter a minha mãe presente na minha vida e por essas situações todas, e como eu, deve de haver muita gente assim ao longo do país.
Só confirmar, foi o seu caso pessoal que o levou
Sim.
a subscrever esta petição. Okay, então eu daria então a palavra à senhora deputada Rita Rato para que pudesse questionar o que entender o representante dos peticionários.
Obrigada, senhora deputada. Queria também, naturalmente, começar por cumprimentar os peticionários aqui na pessoa do senhor Mário Simões e do Gonçalo Pinheiro, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e de agradecer da disponibilidade também para podermos reunir nesta forma, que é uma forma que a Assembleia da República nos últimos tempos teve que procurar adaptar, porque é também um sinal dos tempos que vivemos, em que os jovens são obrigados a emigrar e a ser empurrados para fora do país à procura de uma vida melhor. E, infelizmente, como o Gonçalo aqui dizia, também o facto da distância física muitas vezes leva a que haja uma maior distância também sobre a questão concreta do país e sobre os problemas que hoje vivemos, e por isso saudável pela disponibilidade que tem, mesmo a milhares de quilómetros de distância, de continuar a lutar pela maternidade Alfeira da Costa e, neste sentido, pelo Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que a questão que coloca e a petição que apresentaram à Assembleia da República é da maior importância e é sobretudo importante num contexto em que há um conjunto de movimentos e de profissionais e de utentes da sociedade civil em geral que se têm dirigido à Assembleia da República no sentido de sensibilizar os grupos parlamentares pela salvaguarda da maternidade Alfredo da Costa, mas que infelizmente PSD e CDS têm insistido no caminho do encerramento desta unidade hospitalar. Nós podemos dizer que houve já por diversas vezes, oportunidade dos vários grupos parlamentares se pronunciarem sobre propostas legislativas em concreto, designadamente do PCP, mas também de outros partidos, do Partido Ecologista aos Verdes, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, no sentido da salvaguarda desta unidade hospitalar. E por isso nós entendemos que é muito importante, porque dão assim também a oportunidade para que mais uma vez nos possamos debruçar e também à boleia, passa a expressão, desta petição, termos mais uma vez a oportunidade de apresentar um instrumento legislativo que possa travar este encerramento. E por isso a questão que aqui colocava e que para nós é muito importante e que acabou também o Gonçalo por dizer isso, é que a maternidade é muito mais que partos. Reduzir a maternidade de Alfredo da Costa ao número de partos é negligenciar e desvalorizar um trabalho de décadas em prol dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, do planeamento familiar, da ginecologia, da obstetrícia, na educação sexual, que nós entendemos que é fundamental e que até de uma forma muito, eu creio que muito emocionante, como aqui fez com o seu exemplo concreto, é isso que nós sentimos quando falamos com os profissionais e com os utentes, designadamente do sul do país, a que a maternidade dá resposta, e às ilhas, que reconhecem uma grande dedicação e um grande empenho e, portanto, também uma grande, um grande património de conhecimento sobre estas matérias na maternidade de Alfredo da Costa. Agora, nós podemos dizer, e de facto o Gonçalo também o dizia, de que não há justificação para este encerramento, e nós entendemos que não há argumento que justifique este encerramento, que não seja o de favorecimento das maternidades privadas e designadamente das parcerias público-privadas, por exemplo a última no Hospital de Loures, que previu aliás a obstetrícia e o bloco de partos integrado nesta parceria público-privada e portanto agora temos um grupo de saúde privado que quer fazer render essa parceria e portanto para isso encerra-se a maternidade de Alfredo da Costa e canalizam-se o número de partos para dar lucro. Nós entendemos que é um caminho ruinoso, é um caminho que contraria a própria Constituição e a garantia de um conjunto de direitos fundamentais, designadamente o direito à saúde. E por isso entendemos que é muito importante continuar esta luta que vocês continuam através desta petição, da salvaguarda da maternidade de Alfredo da Costa, para que esta medida, como outras que o Governo já tomou, possam ser efetivamente derrotadas. Seria uma perda, não apenas para o Conselho de Lisboa, não apenas para o Distrito de Lisboa, mas para o país, caso este encerramento avançasse. E, portanto, para nós é muito importante a salvaguarda desta maternidade, mas é sobretudo importante a sua salvaguarda, até numa perspectiva da sua, de salvaguardar também a sua autonomia, a sua especificidade. Com uma proposta que já vinha do governo anterior do Partido Socialista, de fusão da maternidade de Alfredo da Costa no próximo, no centro hospitalar e no Hospital Todos os Santos, que ainda não está construído e, portanto, não está previsto no Orçamento de Estado qualquer verba para a construção deste hospital, seria criminoso. Nós podemos mesmo dizer, seria criminoso, porque colocaria vidas em risco, encerrar a maternidade de Alfredo da Costa sem estar perspectivada a construção de um
Senhora
novo
deputada,
hospital.
Deputada, permita-me só interromper. Nós estamos aqui para ouvir os peticionários, portanto, agradecia que fosse rápido e que colocasse as questões aos peticionários, porque é, efetivamente é para isso que estamos aqui, para ouvir a opinião deles.
Cada um está
deles.
Aqui para o que entende. Sim. Não? Eu acho que estou aqui no exercício da minha função de deputado
claro.
E é inseparável do meu trabalho.
Claro,
então,
não está isso em causa. Agora eu gostaria de ouvir o peticionário, porque efetivamente é isso que nós estamos aqui a fazer. Não, eu só lhe estou a pedir é que seja
claro, mas
rápida
senhora,
para dar oportunidade.
A senhora deputada disse o que entendeu. Eu direi enquanto... Deputada
claro,
do PCP,
eu disse muito pouco, estou aqui mais para ouvir.
Pronto, eu estou para ouvir, mas também não quero que as pessoas vão daqui sem
claro,
uma resposta.
Claro, não,
ser
não,
deputado também
não,
é isto,
sim, mas
é dizer
cálculo,
às pessoas o que
sim,
é que cá estamos a fazer e para
cálculo,
que é que cá estamos.
Sim,
estamos
cálculo não levarão hoje a resposta,
sim,
não é? Portanto, nós
não,
estamos
não
aqui
resposta,
para fundamentar
não,
toda a petição e que irá, com o legalmente estaste a plenário, teremos a oportunidade de discutir essas questões.
Desculpa, mas eu acho que nós não definimos... Peço desculpa, agora falo eu. Nós não definimos no início desta reunião tempos de
claro,
intervenção.
Não, sim, não, mas... como
agora, tipo, não admito que a senhora deputada, incomodada com os factos
não,
políticos
não,
estão
não,
a levar
não,
isto,
está,
não já tirar a palavra.
Está enganada. A senhora que poderá ficar incomodada, eu sou democrática e gosto de ouvir, porque só quem ouve... e ouve todas as partes, é que melhor consegue defender os interesses, quer dos utentes da maternidade da Costa, quer do Estado e de todos. Portanto, sou gosto de ouvir, porque só pessoas bem informadas conseguem tomar as melhores decisões. Agora, por isso mesmo, eu quero ouvir os peticionários, porque é nessa função que estamos aqui. E só lhe pedi que fosse um pouco mais breve.
Oh, Sra. Deputada, eu percebo isso exatamente e percebo que haja conforto por parte dos deputados da maioria com este levantamento e com o esclarecimento e a luta com que as pessoas estão a travar na defesa dos seus direitos fundamentais, designadamente o direito à saúde. Eu percebo isso porque esse desconforto existe. Agora, a Sra. Deputada não pode aqui dizer determinar o que é que eu vou dizer, como é óbvio, não é? E, portanto, se me permite, perdeu mais tempo a interromper-me porque eu já ia terminar. Mas, se me permite, eu gostaria de terminar para dizer o seguinte. É muito importante a salvaguarda da maternidade Alfredo da Costa, não apenas pela questão da maternidade, por tudo o que, pelo que representa e pelo projeto que é, e, de facto, é importante salvaguardar a especificidade e a autonomia desta unidade hospitalar, sob pena de se perder na fusão com outros serviços mais gerais. E por isso é que nós entendemos que é, de facto, importante que os cidadãos em geral continuem a trazer à Assembleia da República, o compromisso do PCP é isso, mas que os cidadãos em geral o continuem a fazer, em defesa da maternidade Alfredo da Costa. É para nós muito importante, porque o Governo não pode dizer que não ouviu. Aliás, a senhora deputada diz aqui que gosta de ouvir, mas também viver em democracia é ouvir a opinião dos outros e depois governar em função do que os cidadãos exigem. Não é governar contra a vontade dos cidadãos e contra o que os cidadãos exigem. E eu gostava aqui de dizer, de facto, que é muito importante e tem... tem esta redobrada importância a vossa intervenção na dinamização desta petição, sendo sobretudo jovens que têm uma vida pela frente, certamente constituirão família e que esperemos um dia que possa regressar ao nosso país, que tanta falta, que tanto precisa dos jovens e que estão na força da sua energia e da sua vida, e portanto queria, para já, não tenho nenhuma questão a colocar-lhe, porque acho que a intervenção que fez foi perfeitamente clara, nós tivemos a oportunidade de ler o texto da petição e também é claro, e portanto o que lhe queria aqui deixar é que da parte do PCP um compromisso de que se esta petição, e será certamente discutida em plenário porque tem mais de 4 mil assinaturas, quando for discutida em plenário, o compromisso do PCP é apresentar uma iniciativa legislativa para dar resposta para que os vários grupos parlamentares se possam pronunciar sobre esta matéria, que é uma matéria importante para a região, mas é uma matéria importante para o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Gonçalo Pinheiro tem mais alguma coisa a acrescentar. Se não tiver, nós terminaríamos dizendo que...
Peço desculpa, eu pedi-lhe só no início, quando cheguei, estava...
eu penso que...
Peço desculpa porque houve aqui uma interferência no meio, já volto ao seu contacto.
Eu peço desculpa, eu estou...
não sei se me estão a ouvir então.
Pode, eu não sei se me ouviu que iríamos voltar novamente ao seu contacto, porque houve aqui uma interferência que vamos tentar esclarecer, já regresso ao seu contacto e já falo novamente consigo. Não está previsto, são os deputados que dos diferentes grupos parlamentares que farão as intervenções aqui na audição dos peticionários. Sim, depois posso, mas isso também teria que dizer que estão as outras pessoas todas, mas tudo bem, eu direi. Então, regresso novamente ao seu contacto, Sr. Gonçalo Pinheiro. E ia dizer-lhe que está também um representante, penso, da assessoria do Bloco de Esquerda. Mais uma vez, cumprimentar na sua pessoa todos os peticionários. Como iniciei esta intervenção, cumprimentá-los também pelo exercício de cidadania que exerceram ao apresentarem esta petição. Legalmente, pelo que está estipulado, ela irá a plenário e aí todos os grupos parlamentares terão oportunidade de defender os seus pontos de vista, porque em democracia é assim, nós ouvimos todas as pessoas, têm liberdade de se manifestar e depois quem governa decidirá na melhor defesa dos interesses. E os interesses serão os interesses dos utentes e o interesse do Estado, o interesse de todos nós. Nessa altura eu terei a oportunidade de manifestar também a minha opinião sobre o assunto. Neste momento não me cabia aqui essa responsabilidade, cabia-me a responsabilidade de ouvir, de vos dizer que tinha lido atentamente a vossa petição, que era muito clara e, portanto, era tentar recolher mais alguma informação que me permitisse fazer o relatório. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, a disponibilidade também da Assembleia da República, que pôs os meios adequados à realização desta videoconferência, de forma a que pudéssemos ouvir o primeiro peticionário. Mais uma vez os meus cumprimentos e agradeço. Sim, Não. Ficaria então, como tinha dito, se quer pronunciar-se mais e de seguida iríamos encerrar.
Como podemos todos ouvir, acho que a senhora deputada do PCP, peço desculpa se estou errado, acho que disse muita coisa, disse tudo, não, obviamente... Falou tudo, acho que não tenho mesmo neste momento algo a acrescentar e volto a referir aquilo que já referi na minha primeira intervenção, quando do começo desta audição. Acho que tudo o que se já construiu ao longo de 80 anos de existência da MAC, mais uma vez refiro, não vale o facto do governo português, independentemente de quem, da cor partidária que neste momento está à frente do governo, seja ele PSD, seja ele CDS, seja fosse o PS, fosse o PCP ou fosse o Bloco de Esquerda, independentemente de tudo, há uma decisão governamental que para mim é péssima, para não poder de outra forma. E concluo desta forma, acho que não vale a pena o encerramento da máquina. Foi por isso que criei essa petição online, no site das petições online, e que me levou até hoje a querer lutar contra o encerramento da MAC. E todas as manifestações que foram tidas, que foram realizadas, a quando soube publicamente esse encerramento, acho que é mais um reforço daquilo que é um reforço visual daquilo que eu disse sobre a petição que eu criei. Inclusive eu tentei falar com a doutora Maria Luísa ou a enfermeira Isabel de Sousa para elas mesmas também poderem estar presentes na MAC, porque efetivamente elas trabalham dentro da maternidade de Alfredo da Costa, sabem certamente muito mais coisas que eu, quero acreditar que assim seja. Só que infelizmente não consegui ter a presença delas para também nos podermos também poder esclarecer à senhora deputada e aos outros senhores deputados que estão presentes de tudo o que se tentado a passar. Certamente elas, como trabalhadoras da maternidade de todos nós, da maternidade de Portugal, permita-me assim dizer, certamente elas são pessoas que poderão esclarecer muito melhor que eu toda esta luta que está a ser feita de certa forma em conjunto. Infelizmente, como eu já referi, não foi possível a presença delas, mas eu tentei que elas viessem.
Mais uma vez obrigada e nos voltaremos com certeza a encontrar. Perguntava então ao Márcio se queria acrescentar mais alguma coisa antes de encerrarmos.
Eu queria só pegar ali num pequeno exemplo, como a deputada disse, em relação à MAC, fazer uma zona sul, ilhas, isso tudo. Eu posso referir outro exemplo que eu vivi há cerca de 2 anos. Eu sou bombeiro voluntário na Póvoa de Santaria E há cerca de 2 anos fui buscar uma senhora ao forte da casa que estava a entrar em trabalho de parto. Uma senhora cabo-verdiana, uma família não muito abastada, já era o segundo filho que ia ter e ela, tanto do primeiro como do segundo, fez questão de fazer pequenas poupanças para poder vir a Portugal ter o filho na MAC. Tanto que o segundo filho, quando ela entrou também em trabalho de parto, nós fomos deixar lá a MAC, porque ela era só ali que ela queria ir. Nem ao hospital de Vila Franca, nem em Santa Maria, nem nada. Só queria mesmo ir para a MAC. E é a única coisa que eu tenho mais a acrescentar.
Pronto. Vamos terminar então esta audição, mais uma vez agradecendo a todos os peticionários que subscreveram esta petição e também agradecer a todos os presentes, agradecer ao Canal Parlamento e a todos os serviços da Assembleia da República pelo apoio que nos deram para que fosse possível ouvir o primeiro peticionário. Um bom dia a todos.